Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje, Val, nós temos uma convidada especialíssima, Val.
Sim, ela é empresária, comunicadora, escritora, corredora amadora, embaixadora da ASICS.
É a Bruna Vieira, muito bem-vinda.
Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha relação com corrida, que é algo recente na minha vida, viu?
Ah, legal. E, não, Val, você não completou aqui. É. Ela foi uma das pioneiras na criação de conteúdo por aqui, com o blog Depois dos 15.
Exato. Criei quando eu tinha 15 anos, eu completo 30 anos ano que vem.
Olha só, há muitos anos, e ela, assim, eu fiquei muito surpresa com todas as funções aqui, porque ela já publicou 9 livros, sendo 2 adaptados para plataformas de streaming. Na Netflix, De Volta aos 15, com a primeira temporada lançada em 2022, que ficou em top 10 em 20 países, e agora a segunda temporada, que estreia no dia 5 de julho. E hoje, na Amazon Prime, lançamento Um Ano Inesquecível Primavera.
Ai, fiquei até arrepiada aqui escutando isso. É maluco, assim, pensar como algo que começou como refúgio, um hobby, que foi criar conteúdo pra internet.
Você começou com um blog, tudo, né? Isso.
Foi, eu era muito tímida, sempre fui muito tímida, principalmente quando criança e adolescente. E aí, meus pais compraram um computador e eu descobri um universo novo, um universo em que eu podia ser quem eu quisesse. E aí, eu comecei a fotografar, né, bem a época de Fotolog, Flogão, MySpace. E eu amava fazer autorretrato, então eu comecei a compartilhar esses autorretratos na internet. E assim nasceu Depois dos 15, numa época que ninguém fazia isso. Então, as pessoas achavam muito estranho no interior de Minas Gerais. Uma menina que era super tímida, fotografando tudo e todos na rua e tal. E eu compartilhava, então eu fui ganhando seguidores e ganhando leitores. E nisso eu comecei a escrever também. E aí, Depois dos 15, foi crescendo. Mas foi algo bem aos poucos, assim. Então, apesar de ter vivido isso na adolescência, foi algo que foi acontecendo gradualmente, sabe? Não foi um vídeo meu que viralizou. Sim. Algo que aconteceu.
Foi aos poucos que foi.
15 anos de internet, né? Praticamente.
Exato. Mas eu acho que isso foi muito importante, assim, pra entender o meu espaço na internet, entender qual conteúdo fazia sentido pra mim, e pra mudar de acordo com as fases da minha vida também. Porque se você começa com 15 anos, ao longo da vida você muda suas preferências, seu jeito de ser, de vestir, sua aparência. Até quando eu comecei a falar mais de atividade física, foi algo que eu comecei a receber mensagens de pessoas falando: eu te segui pelos livros. Não foi pra seguir Musa Fitness. Por que, que você tá postando isso? Tchau, tô te dando um follow.
Nossa.
É, eu recebi várias mensagens assim. E no primeiro momento eu falei, nossa, será que eu tô perdendo meu foco? Quando a minha relação com a atividade física sempre foi muito saudável, assim. Quando eu aprendi a gostar de fazer atividade física, foi algo que trouxe muitos benefícios pra minha vida, pra ter uma vida mais equilibrada mesmo. Só que muitas pessoas ainda não foram picadas pelo bichinho da atividade física. Então, eu parei pra pensar, assim, eu quero tomar um cuidado muito grande na forma que eu introduzo esse assunto nas minhas redes sociais, porque para muita gente, inclusive para mim, durante a adolescência, era um assunto delicado. Tipo, a educação física era a aula que eu mais fugia, porque eu sofria muito bullying. Eu não era boa, eu usava óculos, eu sou estrábica, eu tinha as minhas questões do meu biotipo, né, porque eu tenho o joelho valgo. Então, tudo que eu ia fazer, eu sempre escutava risadinha. Sabe essa coisa de escola? Tipo, ah, time. Eu nunca ninguém queria me escolher. Então, o momento da educação física era um momento com muitos gatilhos, assim. Eu me sentia mal. E isso só mudou quando eu comecei a treinar sozinha com personal. E aí, eu comecei a perceber mais o meu corpo e a melhorar aos pouquinhos. E na escola, eu fugia disso. Então, levei só uns 22 anos para começar a ver atividade física de uma forma diferente. E isso acabou fazendo parte do meu conteúdo também, mas com um cuidado muito grande, porque eu sei como é estar do outro lado, de ter uma relação quase tóxica com a atividade física, por conta de
todos esses... Das pessoas, não de você, né?
Exatamente, exatamente. Porque se é algo que você faz por pressão, ou se é algo que você faz num ambiente em que você se sente oprimido, não é algo saudável desse jeito, sabe? Uhum. É, eu acho importante mostrar para as pessoas que tem uma forma mais leve de encarar a atividade física de forma geral, a corrida e tudo mais.
Talvez a corrida te ajude a... Não o fitness, né? Naquela coisa de ter um corpo bonito para... É, como um prêmio, assim. Mas talvez a corrida, ela possa fazer com que você se comunique de uma outra forma. Porque eu acredito que a corrida, ela não é... É muito mais do que corpo. É. Né? Ela traz um se você, para quem está começando, correr 500 quilômetros é um desafio. E aí você vai de pouquinho em pouquinho, e isso vai te trazendo uma força mental muito grande. Então, para muitas mulheres, e eu acho que é bem importante isso, a gente falou sobre isso hoje, inclusive, é estar preparada, principalmente para as mulheres. Esteja preparada, porque você, em algum momento, ou você é uma cuidadora, de filho, dos pais, do marido, enfim, em algum momento você vai cuidar de alguém e em algum momento você vai chegar uma coisa muito difícil na tua mão, e se você tiver fortalecida corpo e mente, isso flui. E você é embaixadora da ASICS, né? ASICS é isso, corpo são e mente são.
Nossa, sim.
Né? Então eu acho que talvez quando você fala em cuidado, trazer não essa coisa do fitness que a de pressão, de
mas
ser
é como as redes sociais, uma parte dela enxerga atividade física. Então, por exemplo, se você posta, hoje eu acordei cedo pra correr tantos quilômetros. Nossa, insuportável, como assim você acordou cedo? Só que eu comecei a reparar mais em como eu me sinto pós-corrida. Como é um desafio, se você começa o seu dia percebendo que você fez algo que instantaneamente seu corpo te devolve benefício, sabe? Tipo, eu tô mais disposta pra arrumar o meu quarto, eu tô mais disposta pra encarar essa tarefa do trabalho que eu preciso fazer. Então, quando eu virei essa chavinha de enxergar a atividade física como um combustível mesmo, mudou, porque não é tipo, eu tô correndo pra perder peso, eu tô correndo pra performar e mandar muito bem numa prova. Não, eu tô correndo porque eu sei que depois eu vou conhecer uma versão melhor de mim mesma.
Exato.
Sabe? Porque tem muitas formas de você conhecer uma versão melhor de si mesma, sabe? Você pode aprender algo novo, você pode viajar, você pode aprender uma nova língua, mas eu acho que a corrida todo mundo pode. É algo que você sai da sua casa, escolhe um trajeto e vai.
Isso.
E isso é democrático. Mas aí aos poucos mesmo, porque quando eu comecei a correr, eu postei um vídeo na internet correndo. Mas foi uma corrida assim, volta da quadra, com treino funcional. Só que como eu tenho o joelho valgo, o meu joelho, ele encontra assim um com o outro e eu corro de um jeitinho, que é o meu jeitinho de correr.
Jeitinho.
Naquela época que eu não fortalecia ainda, era ainda mais. E nossa, mas viralizou esse vídeo assim, da galera marcando a amiga, falando, olha, parece você na educação física, kaká, nossa, parece que vai voar, parece um patinho. E eu lembro de ler esses comentários e sentir a mesma coisa que eu senti na época do ensino médio, assim. Então, foi muita conversa com os meus professores e muita maturidade para entender que as pessoas que estão comentando aquilo, elas só estão reproduzindo também um discurso que elas ouviram,
em
né?
Em algum momento
intencional,
ela também foi atingida, ela só repassou.
Só que a melhor maratonista da atualidade, ela tem um joelho valgo.
Ah, né? É? Eu não sabia?
Procura um vídeo dela correndo, tipo, maratona de Nova York, né?
É que existe talvez um mito de que existe um jeito certo de correr. E existe o seu jeito. Enquanto você... É óbvio que, assim, quais são os sinais? Se você tá sentindo dor, dá pra ajustar. Podemos melhorar aqui, podemos melhorar ali. Dá pra melhorar na sua mecânica. Mas mudar quem você é, é o seu DNA. É quem você é. Você corre desse jeito, é a sua característica. Não tem um padrão, né? Como sempre, as pessoas tentando colocar padrões. E não existe. Nem no teu movimento de corrida.
Mas você sabe que até médicos mesmo, assim... Eu já fui em médicos falando, bom, a corrida não é pra você. Porque você tem um formato de quadril, um encaixe aqui e tal... E você pode lesionar. E eu saí do médico falando, beleza, eu não vou mais correr, não é pra mim. Até que eu entendi, bom, talvez eu não possa correr muito. Talvez eu tenha que fortalecer mais. Talvez eu tenha que fazer físio junto.
Sim, encontrando o treinador certo. Que esse sim vai te passar um fortalecimento muito bom. Preparo, né? Porque preparo tem que ter. E é o que eu falei, o sinal é, estou sentindo dor e machucou. O corpo avisa, né? Se você se machucar, ele vai falar. Como que ele fala? Com a dor. Ele vai dando dor, dor, dor. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ajustar? E aí, quando você ajusta isso, vai fluir. Mas não significa que vai mudar aquilo que você vai só ajustar, uhum, né? E o fortalecimento é a base. Então, você tá certinho, mas esse é o caminho.
É, e sabe uma coisa da corrida que eu acho muito legal? É que é algo que eu posso fazer sozinha.
Uhum.
Porque... por ter toda essa questão, atividade física em grupo, que você sem querer, às vezes, acaba se comparando ou esperando uma performance. Tipo, você tá num grupo, o grupo espera que você consiga pontuar e tal. Na corrida, é você e você. Até, sim, nas provas mesmo, você vai no seu ritmo. Você pode, tipo, colocar um desafio pessoal, tipo, ah, eu quero fazer em tanto tempo, eu quero... Mas, ainda assim, é algo que você faz com a sua cabeça. E quantas coisas, hoje em dia, tudo a gente faz com a nossa cabeça, mas... quantas coisas a gente consegue ir lá e fazer sozinha? Não é tão simples assim. E das atividades, eu gosto, tipo, a corda e de correr. São as duas coisas que são terapêuticas, uhum, porque eu vou no meu ritmo, eu coloco uma música no fone e eu vou. E aí, as melhores ideias que eu tenho estão correndo.
Que maravilha.
A vontade de parar a corrida, pera, deixa eu anotar essa ideia aqui, senão eu vou esquecer. Mas isso é muito legal, porque é um momento que... se você não foca no que você está fazendo, você cai. Você, então, exige um pouco da atenção. E eu venho de uma geração que cresceu com muito estímulo de rede social, de internet. Então, qualquer atividade que exija essa concentração já é um exercício bem maior do que só o exercício físico. Acaba sendo um exercício mental também, uhum, né?
Ô, Bruna, qual que é a faixa etária, geralmente, das... Acho que imagino que sejam meninas que leiam seus livros, né?
A maioria das pessoas que seguem são mulheres, e são mulheres mais ou menos na minha idade, entre 25 e 30 anos.
E elas cresceram comigo. Cresceram com você, né?
Eu tenho leitores mais novos, que começaram pelos livros ou agora pela série, mas boa parte delas são mulheres que cresceram nos anos 90, 2000, e cresceram com essa pressão, assim, que eu sinto que a geração mais nova fala disso de uma forma diferente. É um pouco mais... enxerga de uma forma diferente o bullying, a relação com o próprio corpo, de aceitação e tudo mais.
Homens e mulheres também, né? A gente vê que é diferente, assim. E quando você começou a postar mais sobre a corrida nas suas redes sociais, você percebeu o contrário também, assim, de meninas falam assim, não, vou começar a correr também.
Sim, não, as pessoas olhavam pra mim, se a Bruna tá correndo e tá conseguindo, eu consigo. Eu juro, eu acabei criando um outro perfil, porque eu tenho meu perfil, que aí eu falo um pouco mais sobre moda, maquiagem, literatura, e esse outro perfil que eu foco bastante em atividade física, que eu adoro testar coisa nova. Tipo, depois que eu descobri que o meu corpo, ele se adapta... Ai, aula de yoga com tecido, sim, vamos. Correr tantos quilômetros, sim, vamos. Então, nesse perfil, eu compartilho um pouco mais da minha experiência testando coisas novas com o meu corpo. E a corrida foi uma delas. Eu comecei correndo 5 quilômetros, daí depois eu fiz 10, depois eu fiz 15. Então, quando eu comecei a falar sobre corrida, eu tentei falar muito sobre o que acontece com a minha cabeça quando eu estou correndo, porque a parte do corpo eu deixo para os meus médicos falarem, porque eu não tenho expertise para falar sobre a questão da lesão, porque eu tenho um rompimento de ligamento do tornozelo e tal, então eu entendo que eu preciso tomar um cuidado maior quando eu estou correndo. Mas para mim o que é revolucionário, sendo uma pessoa ansiosa, é o que acontece com a minha cabeça enquanto eu estou correndo. Então, no primeiro quilômetro que a minha cabeça está falando, você não vai conseguir, hoje está difícil, ai, olha só, vai chover, ai, esse sol está muito quente, até você perceber a sua cabeça mudando, falando, não, você consegue, uhum, você adora essa música.
São fases, assim, dentro de uma corrida, né?
E, por exemplo, eu adoro viajar, é a coisa que eu mais amo fazer, onde eu mais gasto meu dinheiro, uhum, e correr viajando é muito legal.
Muito bom.
A experiência de você conhecer uma cidade nova andando é uma coisa. Correndo.
É.
Tipo, eu já corri aqui. É mágico. Então, eu comecei a toda viagem. Falei, bom, esse dia aqui vai ser o dia que a gente vai correr. E eu vou conhecer a vizinhança me desafiando dessa forma. Eu acho que tem algo químico que acontece com a gente de verdade. Assim, libera ali uma endorfina e tudo fica mais bonito.
Tem o cheiro da cidade, o barulho da cidade, né?
Sim. E é engraçado, porque quando eu, sei lá, estava em algum café e eu vi alguém correr, eu falei, mas quem são essas pessoas que correm? Que estão viajando e gastam tempo da viagem correndo. Mas aí eu percebi que é realmente algo químico que acontece com a cabeça da gente, porque é muito gostoso você conhecer 3, 4, 5 vizinhanças com seus pés.
Uhum. Sabe? E é o que você falou, é fácil no sentido que você pode levar o tênis e você faz isso. Uma roupa de corrida, você corre.
Uma bicicleta não daria.
É, a bicicleta você já não consegue levar.
Mas você alugue, né?
É, se você... De qualquer outro esporte, você fica limitado a uma quadra, por exemplo. Uhum. Ah, eu gosto de jogar vôlei, você tá limitado a uma
quadra.
E tem
que ter alguém com você.
É. Academia, você vai ter que achar uma academia. Eu posso até fazer sozinho, mas não é tão bacana quanto você... colecionar cidades que você já correu.
Exatamente. Né?
Você falou que você gosta de correr com música, acaba virando até uma trilha sonora, né?
Total.
Você correndo com a
música. Eu faço playlist pra todas as cidades que eu vou. Eu tenho uma playlist, a playlist de Londres, a playlist de Paris. Eu amo fazer isso. Porque até o perfume que eu uso, tipo, nessa viagem eu usei esse perfume, então esse é o cheiro dessa viagem. Eu vou criando toda uma história na minha cabeça, mas isso pra mim é muito importante pra guardar aquela memória, pra perceber a minha evolução também, e você realmente cria uma relação diferente com aquela vizinhança do eu já corri aqui, eu já vi aqui. Então, eu falo muito para as pessoas, porque nem todo mundo tem o privilégio de morar numa vizinhança que tem um espaço para correr, ou que é seguro correr, principalmente sendo mulher. E aqui em São Paulo, isso acontece, eu não me sinto segura para correr em determinados horários, sozinha. Mas quando eu viajo para um lugar que eu me sinto segura para fazer isso, é uma sensação muito boa de independência, de poder sair, correr e voltar com... Tipo, eu fiz isso por mim.
Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Principalmente, eu sempre falo, principalmente para as mulheres, agora que você toma... esse poder, né, de virar, se eu posso, eu vou. Mesmo com medo, eu fui. Mesmo querendo desistir estou sem ar, espera um pouquinho que vai passar. Domingo agora, eu tava fazendo um longo, eu cheguei no quilômetro 4 e eu comecei a sentir cólica, assim. Essa cólica normal, né? E eu sei que até o 6 vai dar um pouquinho, depois passa. E eu vou desistir. Eu falei, não, espera mais um pouquinho, vai passar, vai conversando. Isso é muito poderoso. E aí, quando, é o que você falou, você leva isso pro dia a dia, você passa isso pro trabalho, pras relações, né? Até relações. É incrível o quanto isso é poderoso, que às vezes você conversa com pessoas que passavam por relações muito ruins, sabe? De abuso, e que elas deixam aquilo para trás, falando, eu posso viver sem isso, porque eu sou muito melhor do que isso. É fantástico.
Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, todas as coisas que nós, hoje, mulheres, podemos fazer, mas o que de fato, saber que a gente pode fazer é uma coisa, mas o que de fato a gente consegue ir lá e fazer. Então, eu tenho tentado me desafiar mais nesse sentido, sabe? Por exemplo, com direção. Na minha família, nenhuma mulher dirige. E eu já tinha aceitado, eu não vou dirigir, não é para mim. Aí, até que meu namorado falou, seria legal se você dirigisse pra gente viajar junto e tal, vai, faz. Eu fui, me inscrevi na autoescola, foi todo um processo, que muito mais difícil do que normalmente é para outras pessoas, mas a sensação de passar por isso, enfrentar isso e conseguir, e poder hoje pegar um carro e ir para algum lugar que antes eu precisava pedir para alguém, é muito libertador. Então, é muito legal você usar isso que você tem, que você pode, porque só saber que você pode já é um avanço, mas você ir lá e fazer é um sentimento bom, assim, bom. E para mim, é parecido, assim, o desafio de correr. Eu lembro a primeira vez que eu corri, assim, sei lá, mais de 5 quilômetros foi no Rio de Janeiro. E eu tava tão distraída com a praia, com a paisagem, que eu não vi acontecer aquela corrida, fui. E agora, toda vez que eu volto ali na orla, eu falo, nossa, foi aqui que eu corri pela primeira vez. Parece que o lugar ganha fica especial pra gente.
E se você pudesse voltar pra aquela menina da educação física, que não era convidada pra nada, e falasse pra ela, um dia você vai ser embaixadora de uma marca de
arquitetos
esportivos mundial.
Eu penso muito nisso. Até a história da série é uma mulher de 30 anos que volta para reviver os 15 anos e fazer tudo diferente. Hoje eu penso até quando eu tiver uma filha, como vai ser se a minha filha tiver as mesmas questões que eu tive, sabe? De dar as ferramentas para ela lidar com isso. Porque eu fui, por exemplo, eu gostava de jogar queimada, mas eu não mandava bem na queimada. O que eu fazia? Ninguém me escolhia, então era muito humilhante, assim, eu que não mandava tão bem assim, mas, poxa, ninguém me queimava também. Eu tava lá me divertindo fazendo isso. não ser escolhida. Tipo, não, eu não quero a Bruna, não quero a Bruna. Aí o que eu comecei a fazer? Chegar meia hora antes pra pegar o campo. Porque quem pega o campo, escolhe o time. Então, de certa forma, passar por isso desse jeito...
Aí eu fiquei emocionada você falando isso. Aí eu fiquei imaginando você lá, pequenininha, sem ninguém.
Eu me arrumava muito mais cedo. Tipo, a aula começava meio de 15, eu saía de casa 11h15. Às vezes meu pai me levava, às vezes eu ia andando, porque era cidade pequena. E eu chegava antes do portão abrir, eu ia correndo, pegava o campo. E ninguém entendia, tipo, por que você que nem joga bem tá querendo pegar o campo? Tipo, pedir bola de queimada de presente de Natal, porque também se você tinha bola, você escolhia o time. Porque essa era uma forma de participar, não só sendo a última a ser escolhida, mas participar, tipo, tomando as rédeas do
grupo, né?
Exato, e também, tipo, mostrando, tipo, olha, talvez eu não jogue muito bem, mas um dia eu vou jogar, e também não é só sobre jogar muito bem, a gente tá aqui pra se divertir, sabe,
Sim.
pra socializar também.
Sim.
Então, eu não mudaria nada, eu diria, vai na sua, vai no seu tempo, eu gostaria de ter crescido com uma relação diferente com o meu corpo, porque a minha relação é de odiar o meu corpo, de querer fazer várias dietas, tudo isso me afetou bastante, assim, mentalmente. Então, eu gostaria de ter sido mais gentil comigo mesma antes, mas eu sinto que a minha relação era complicada porque eu fugia do que me traria equilíbrio, sabe?
Uhum.
Então, não acho que as escolas, no geral, assim, no interior, pelo menos, têm professores... Não são os professores, mas não dão ferramentas para a pessoa se descobrir dentro do esporte. Acaba que eles não são bem remunerados e estão sobrecarregados. E aí, cada criança tem o seu ritmo, o seu jeito. Então,
uhum.
Pelo menos a escola que eu cresci, era difícil entender o meu espaço ali. Tipo, eu lembro que tinha Olimpíadas na escola. Aí tinha salto em altura. E eu descobri que eu mando muito bem em salto e altura, porque eu cresci, minhas pernas eram compridas, eu simplesmente corria e me jogava. Eu não entendia o que acontecia, mas eu mandava bem. E aí, no salto e altura, as pessoas começaram a me escolher, assim, tipo, ah, não, a Bruna manda bem. Então, é você poder testar e descobrir o que você se sente bem fazendo. E o se sentir bem não é só mandar bem, mas é você gostar do processo, sabe, de até chegar lá. Porque todas as coisas que eu tentei fazer na minha infância e adolescência, eu desistia antes de ficar boa. E ficar boa, assim, na verdade, vou corrigir. Eu desistia antes de ficar bom. Entende? Então, tipo, eu me colocava no balé. Eu me sentia sozinha, eu me sentia... Acontecia algo, eu desistia. Então, eu tento passar para as pessoas diariamente, não desista antes de ficar bom. Talvez você nunca fique bom o suficiente num nível de competição, mas se ficar bom para você, isso já é o suficiente. Então, é o que eu me convenço todos os dias, assim. E hoje eu tenho mais ferramentas para lidar com isso, tem mais espaço e professores me incentivando e tal. Mas a maioria das pessoas não tem, né? Elas, na verdade, precisam escolher, tipo, eu tenho essa grana, com o que eu vou gastar? Qual vai ser o tênis? Qual vai ser a academia? Qual vai ser o esporte? Então, não é tão simples assim, não foi tão simples, mas eu sei disso, sabe?
É um processo, né? Eu acho que se você tá falando isso, eu tava hoje conversando com... E é muito interessante como para as mulheres, cada momento, você falou dos 15, dos seus 30... Hoje eu tava conversando que eu só fui me encontrar mesmo depois dos 40, dessa questão de... E muito porque hoje eu olho e eu falo, se eu vivi 40 anos, se tudo der certo eu tenho só mais 40. Então hoje eu tenho pouco tempo para perder, eu tenho pouco tempo para dar poder à opinião do outro, sabe? Então tem muito isso, a gente, porque muito assim, ai, mas o que os outros vão pensar? Será que vão dar risada de mim? Será que eu tô fazendo direitinho? E muito desse trauma do passado, as pessoas assim, agora não, pode rir, tudo bem, não tem problema, eu respeito a sua opinião, mas eu sei quem eu sou, então isso demora muito para cada mulher, né, para cada momento. Eu acho que para os homens é diferente, eu não sei.
É muito incentivado para os homens, né? Tipo, atividade física de forma geral,
Sim.
competição de forma geral. É algo bom, tipo, se você manda bem no esporte e tal. Para a menina, eu sinto que é diferente.
As meninas recebem muitos nãos, né? de não vai pra rua, rua é perigoso.
Não, mas é que eu acho que também tem tipo um bloqueio numa fase da adolescência das meninas, que daí o esporte ele fica ausente.
Sim.
E os meninos continuam jogando bola, nadando.
O corpo muda, né? Começa a crescer.
É, quando chega essa fase, elas interrompem o esporte.
Eu recebi muitos relatos assim, de pessoas que...
30 anos.
Por questão de, pai, meu peito cresceu muito, aí eu não tinha uma roupa que...
Qual top que serve em mim,
exato.
Né?
E aí a pessoa só desiste da atividade física, é verdade.
É, eu lembro que eu fazia natação, né? Daí chegou na... Uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, as meninas começaram a sair da equipe de natação, mas só tinha meninos praticamente. As meninas param de nadar.
Ah, sim,
né?
Imagina você expor seu corpo num maiô.
Ainda não tem, assim, tipo, né? uma confiança, assim, né?
Uhum. Nenhuma, zero. É muito... E além das piadinhas, é o que eu falei, depende, se você tiver uma cabeça que você fala assim, pode ter a tua opinião, eu não ligo e eu vou fazer da mesma, vou fazer de qualquer jeito... Mas você não tem ferramentas suficientes para lidar com essas situações, né?
É.
Tanto de bullying, quanto, como você falou, ser mais acolhedora no sentido de falar, é o seu corpo mudando e você tá muito bem. Porque de um dia para o outro, né? De um dia para o outro, você é uma menina, de um dia para o outro, você olha e você fala, ah, meu Deus, é uma mulher, né?
É, então, as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente,
sim,
né? Então,
sim.
É um sentimento de você mora no seu corpo, mas ele tá se transformando... E você não sabe muito bem lidar com isso.
Sim. É se encontrar de novo. Quem sou eu, né? É uma constante... Um constante questionamento. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Em cada fase, você vai descobrindo uma mulher diferente. Uma pessoa nova ali, né? E alguns daquilo que você gostava. Às vezes, ah, eu gosto de... Sei lá. De treinar isso, eu gosto de, como você falou, queimada. Hoje já não faz mais sentido, é um outro esporte,
uhum.
né? E você vai reaprender a lidar com isso, que pode migrar para outra coisa também, né? Nunca, você não tá preso a nada. Corrida, inclusive, é legal por isso, porque você tem as distâncias que você pode ir,
uhum.
você pode ir 5 quilômetros,
dá para você
10,
ir para trilha?
Dá para ir para trilha, se você quiser ir para o triatlon, se você quiser aprender uma coisa muito nova. Não, eu vou acrescentar natação e pedal. E é muito interessante que existem provas e à medida que você vai evoluindo, né? Evoluindo, entre aspas, o tempo vai passando e você começa a conhecer coisas diferentes, você vai falando, nossa, por exemplo, maratona. Quando o corredor começa, ele nem sabe o que é uma maratona. Qual que é a distância, que é uma distância específica? Como é o treinamento? Isso é um processo, você vai evoluindo para essas distâncias e, por um lado, é muito bom. Porque você vai descobrindo mundos diferentes. Você não fica limitado.
Uhum.
Ah, é isso daqui.
É um universo novo, gente.
É um universo novo.
Quando eu participei da minha primeira prova, acho que foi uma prova da Disney. Então, tinha muitas coisas acontecendo, sabe?
Ai,
pessoas,
que delícia.
Tinham pessoas fantasiadas e tal, de Star Wars, faz tempo. E eu lembro de olhar em volta e perceber que não é só sobre a corrida. A uhum. corrida é o motivo principal, que faz todo mundo estar ali. Mas... Você vai com um amigo, você conhece pessoas lá. É, no final tem todas as ativações de marcas super legais. Então você tem a oportunidade de conhecer coisas diferentes que seria muito mais difícil em outros momentos. É um rolê. É um rolê,
sim,
é um passeio, é. Né?
Sim, sim.
E quem não corre não enxerga como um rolê.
É.
Enxerga como uma corrida, uma prova, uma coisa.
Nossa,
muito
como
séria,
aguentou,
muito grave.
Né?
É,
como você aguentou?
É
e
como
não
ir
é.
Num show, num teatro, sim, sim. Num
exato,
jogo, né?
Exato.
É um movimento, né?
É. Porque é muito louco você pensar, pra pessoa que não corre, assim, você vai pagar uma inscrição pra correr no domingo.
Eu era essa
às
pessoa
6 da manhã.
Que ficava questionando.
Mas você vai ganhar? Assim? Você tá competindo? Como assim, né?
Tá, mas e a parte boa? Onde vem a parte boa de acordar tão cedo assim? Aí você acorda. Tipo, eu fui pra Jeri, aí tava rolando uma prova lá. Eu só fiquei sabendo quando eu cheguei lá e tal. Mas, nossa, imagina, você correr com esse visual. E aí eu comecei a observar as pessoas chegando da corrida, completando a prova. Nossa, o sorrisão das pessoas, a galera muito feliz. Então, essa sensação, de forma natural, é só a corrida que consegue uhum. proporcionar para você. Então, é mágico observar essas pessoas. Então, eu deixo aqui o convite para quem nunca participou de uma prova, só vai para observar. Só percebe as pessoas antes, depois, e ver como elas se sentem, ver essa transformação acontecendo, porque é muito legal de se inspirar, assim, e ver diferentes corpos, diferentes idades, porque essa é uma outra questão. A gente acha que só corre pessoas que são... Tem um tipo físico, que são jovens, aí você vai para uma prova e você percebe que não. Não, tem todas as idades e cada um no seu tempo, respeitando.
Tem mães, tipo... pais, avós, avós que estão lá, sabe?
A gente estava no Rio no final de semana passada.
Ah, a maratona, né?
É, daí tinha... Quantos anos tinha o senhorzinho?
78, não
é? É, daí a Fátima tinha quanto? 62.
62 anos. Foi... Ela estava falando pra gente, ela 62 anos, era a primeira maratona que ela ia correr. Então, assim, sabe, é muito poderoso,
é,
né?
Imagina
uma mulher de 62 anos correr 42 quilômetros no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é coisa pra caramba.
Imagina o processo, a jornada que não foi pra ela chegar até
lá. Exato. Então, provavelmente, assim, e quando você pega mulheres, assim, que mais, com mais idade, É surreal, porque nem existia isso, não existia esporte, né? Existia, era trabalhar, cuidar da família, quando trabalhava, né? Cuidar da família, ter filho, cuidar da casa, e é isso aí que você vai ter, né?
É.
Algumas saíam, acabavam inventando coisas diferentes, mas agora não, sabe? Então, assim, é muito bonitinho elas se reunirem para ir correr, sabe?
Eu converso muito sobre isso com a minha mãe, assim, porque a minha mãe tem 51 anos, ela é super jovem.
Super.
E ela casou cedo, teve filho cedo, os filhos estão criados, meu irmão tá casado, eu moro em outra cidade. E eu percebo como faz falta um hobby, como faz falta uma atividade que é sua, sabe? Que não depende de ninguém, que não depende de ninguém. E eu não a culpo, sabe? Porque eu sinto que é uma geração inteira que cresceu com uma função. Ah, eu vou ser mãe. Então, ela sempre, como você disse, cuidou. Primeiro cuidou do meu pai, depois cuidou da gente. E aí, agora é uma missão, assim, ajudar a fazer com que ela enxergue que é importante cuidar dela também. Quando ela cuida dela, ela também tá cuidando da gente mais, inclusive. Porque, tipo, recentemente ela teve um derrame, 2 aneurismas. Então, ela ficou muitos dias no hospital. E isso me fez repensar tudo, assim. A forma que... eu cuido do meu corpo, como eu gasto meu tempo, como filha eu posso ajudar minha mãe agora, graças a tanto que ela cuidou de mim, hoje eu consigo cuidar dela de volta, de levar ela junto para fazer uma caminhada, porque é um processo, sabe? Mas ela olha pra si mesma e se sente velha. Fala, mãe, você não é velha.
Imagina!
Você tem 51 anos.
Eu tô só começando.
Exato.
Eu vejo as mulheres... Eu falo que as mulheres acima dos 40, como elas sempre foram... A função era cuidar, né? Então, cuidar, família, fornecer, enfim, né? Se a prover cuidados, né? Elas acabaram deixando sonhos dentro de gavetas, sabe? Então, abri mão, preciso trabalhar para sustentar minha casa por causa dos meus filhos. Então, a função é fazer tudo isso daqui. Então, eu sempre falo, faça esse convite, abre a gavetinha. O que que tava lá dentro? O que tem de sonho? Ah, eu queria ser bailarina. Ah, eu queria, assim, pega isso daí e coloca agora. Busca o que? Hoje, Google, né? Você procura o que tem de próximo de você, né? Agora, de novo, a corrida é o que é mais fácil. E aí, o que você percebe são mulheres que a vida inteira se acharam... Não é pra mim. Não é pra mim. De repente, ela dá um passo. Depois, mais um. Depois, né? Quando ela vê, ela tá terminando a maratona. E quando ela vê, ela tá terminando uma maratona em outros países. Imagina, viajar pra correr. É surreal.
Eu fiquei arrepiada com o seu vídeo, viu?
Qual
foi o vídeo de você completando
as majors em Tóquio?
Foi em Tóquio. Eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus do céu, essa é a meta. Que coisa mais linda.
Essa é a meta. Foram alguns anos, 10 anos para chegar até ali, né? Que foi de jornada. Mas é a mesma coisa. Imagina se eu voltasse para falar com a Valéria de 10 anos atrás. Foi quando eu comecei, 2013, e eu chegasse assim, Val, um dia você vai completar todas as majors, vai correr em todas as 6 maiores do mundo, e vai terminar no Japão. Jamais. Eu falei, não, você errou, não sou
eu.
E
é legal porque você faz por você, mas ao mesmo tempo, por você ter feito, tantas pessoas começam a acreditar que também conseguem fazer.
Sim. Esse é o poder da rede social, né?
Exatamente.
O lado A, poderosíssimo, que acho que carrega, você leva pessoas com você, que acreditam. Uhum. Se ela fez, eu também vou fazer. Ué, sei lá, qual que é o caminho?
E eu tento, quando eu falo de atividade física, de corrida, é mostrar isso para as pessoas. Tipo, gente, nem sempre é muito legal. Às vezes eu vou não querendo, e aí lá eu percebo, nossa, ainda bem que eu vim, ainda bem que aconteceu. Ou, às vezes, no meio da corrida, acontece alguma coisa e eu preciso parar, e eu preciso... Tudo bem também, tem amanhã, tem depois, tem outros dias. É você ser paciente, porque tá difícil ser paciente hoje em dia. As coisas estão acontecendo num ritmo tão acelerado e a maioria dos processos acontece em poucos segundos no nosso dia, sabe? É uma mensagem que você manda, é uma reunião que você faz. E aí, quando você pega um desafio que leva meses, anos... Você não
como
desistir.
Você lida com a comparação, Bruna, exposta assim, na internet, tanto de olhar pessoas, quanto você com você?
Olha, no geral, uma coisa que eu comecei a fazer é comparar com versões minhas do passado. Ao invés de me comparar com outra pessoa, eu olho, como eu tenho registro de quase tudo desde os meus 15 anos...
O blog existe?
Existe, chama Depois dos 15, tem todos os posts, acho que são mais de, sei lá, 20 mil posts. É muito conteúdo, muito conteúdo. Mas tem fotos e tal, então eu tento comparar com quem eu era antes, assim, e perceber todas as coisas que eu aprendi a fazer de uma forma diferente. Então, na atividade física, principalmente, isso fica muito nítido. As pessoas perguntam muito, como você mudou o seu corpo? Como... Eu falo, gente, não tem um antes e depois, tem um agora. Agora, eu sou assim, e eu tenho essas questões, e eu consigo me esticar um pouquinho mais, correr um pouquinho mais distante, mas não é sobre onde eu cheguei, porque se a gente chegar em algum lugar, acabou. Sim. Tipo, a gente só chega em algum lugar no dia do nosso velório.
Sim.
Essa é a chegada, sabe? Tipo, o resto é continuar fazendo. Como tá escrito aqui na caneca, depois da linha de chegada, volte a treinar. Porque, profissionalmente falando, eu tinha vários sonhos quando era adolescente e boa parte desses sonhos se realizaram. E agora? O que acontece? Tipo, pra onde eu vou? Bom, eu vou me desafiar de uma forma diferente. Talvez o desafio não venha... profissionalmente, venha na questão da atividade física, de conseguir fazer uma barra, porque agora eu tô nessa missão de conseguir fazer uma barra.
É treinando. Ai, que
demais! Eu acho muito bonito,
mas
assim.
Mas é aquele treino, né?
É o treino.
Eu tô, assim, perdendo todos os meus tops? Sim. Porque tá crescendo as costas aqui, ó. Mas é um desafio muito legal você se sentir mais forte. Eu tive fases da minha vida em que eu vivi momentos muito difíceis. E nesses momentos eu contei muito com o meu corpo. Porque é legal, você conta com a família, você conta com os amigos, mas no final das contas, nesses piores momentos, é você e o seu corpo.
Sim.
E eu tendo a aguentar muito, então eu vivo piores momentos e eu vou aguentando, vou aguentando. Mas sabe como eu comecei a me escutar? Quando eu comecei a olhar para o meu corpo. Então, em fases que eu estava muito depressiva, eu tinha manchas no corpo. Então, eu conseguia ignorar o que eu estava sentindo. Mas o meu corpo estava falando comigo. Tem algo acontecendo. A gente precisa fazer algo a respeito. Então, eu comecei a respeitar muito o meu corpo. Respeitar as minhas dores. Respeitar os meus descansos. Que é algo que também, às vezes, você perde a mão e você não respeita. E... hoje eu vejo muito como as minhas emoções, elas às vezes vêm através de sinais do meu corpo mesmo. E quando você usa o seu corpo na atividade física, você tem uma conexão maior, sabe?
Sim.
Começou na prática de yoga, que você começa a entender respiração, a entender as sensações. Isso é tão poderoso, essa conexão com o próprio corpo. Porque parece aquele papo clichê, assim, tipo, ai, escute seu corpo. Mas, gente...
é real.
Quando você vive um momento muito ruim e você percebe que a única coisa que você realmente tem é o seu próprio corpo, você olha pra ele de um jeito diferente. Porque ele vai estar com você. Ele esteve com você no dia 1 e ele vai estar com você até o último dia. Então, o jeito que você cuida dele, aí o que você come, as coisas que você pensa, como você lida numa fase difícil... com quem você conta num momento bom, assim, tipo, você desconta no seu corpo, você cuida do seu corpo. Então, tudo isso começou a ter um peso diferente na minha vida, assim, nos últimos anos, e é só benefício. Tipo, é um processo que, às vezes, não é bonito, porque esteticamente, às vezes, na internet, você busca, ah, a pessoa zen num lugarzinho verde. Não é assim, às vezes. Às vezes é você chorando pra caramba, a sua casa toda bagunçada, tudo de cabeça pra baixo, mas tem um começo. E aí, eu acho que o começo sempre vem de um movimento. E o primeiro movimento de tudo que acontece na nossa vida é o movimento do corpo. Pra você levantar e fazer uma ligação. Pra você aceitar uma vaga de emprego, para você ir correr. É tudo um movimento do seu corpo. Então, eu comecei a priorizar mais esse tempo que eu gasto com o meu corpo, sabe? Cuidando dele, me alimentando bem, indo fazer uma atividade física, entendendo como eu posso, por exemplo, da corrida. Então, eu brincava que, tipo, nossa, tô me sentindo uma senhorinha de 60 anos fazendo fisioterapia toda semana. Não. Eu tô me sentindo uma jovem que quer ser uma senhorinha muito, que tem uma vida muito boa, qualidade de vida aos 60 anos. Por isso hoje eu faço fisioterapia e por isso hoje eu cuido do meu corpo de uma forma diferente, sabe?
E você acha que isso tem ajudado bastante também no seu processo de, de criação, de conteúdo, para escrever, para produzir os seus posts, você acha que ajuda
com
muito?
Com certeza. Não, ter esse corpo saúde forte. Mental. Porque, assim, em vários momentos da minha vida, eu consegui criar mais quando eu não estava bem, tipo, de saúde mental. Então, para escrever, você flerta um pouco com sentimentos ruins, sabe?
Tem que ter, tem
é
que
tipo...
ter.
Cantor, compositor, né?
É.
Aquele que tá down, assim, sempre faz as melhores músicas, né?
Exatamente.
Mas, mais feliz.
Pô, assim. Eu não queria morrer com 28 anos, sabe? Ah. Eu quero ser uma artista até os 90, se possível. Então, eu entendi que precisa existir um equilíbrio. Eu me permito sentir as coisas. Então, em fases que eu tô no meu processo criativo, eu tive uma ideia de livro. Essa é a prioridade. Mas eu coloco um limite. Tipo, ó, eu tenho esse horário do dia para escrever, mas isso não muda que eu vou malhar de manhã ou que eu vou correr no final da tarde. Isso é importante para que eu consiga fazer por mais tempo. Em períodos da minha vida, até quando eu publiquei muitos livros, tipo, um seguido do outro, o meu horário era ao inverso das pessoas, porque eu ficava a madrugada inteira escrevendo e durante o dia eu cochilava, dormia, então eu não tinha qualidade de sono, eu vivia doente, minha alimentação era desregulada, então eu ganhava peso. E eu aguentei isso por um tempo, tipo, eu era jovem, eu ainda tinha... Mas hoje eu percebo o quanto eu abri mão da minha juventude, da minha saúde, pra dar conta disso. Faria diferente? Não. Porque é graças àquela Bruna que fez isso
tá
que eu tô aqui.
Aqui. É.
Mas eu fiz pra que hoje eu tenha criado uma relação diferente com o meu tempo, a minha atividade física e a minha forma de criar. E ainda assim, eu sinto que... Nos próximos anos, essa questão de saúde mental e saúde física serão ainda mais importantes e relevantes. Então, eu sinto que eu estou fazendo um trabalho bom quando eu falo sobre isso com as pessoas ou quando eu faço alguém enxergar isso de uma forma diferente.
Sem dúvida.
Porque eu ainda me conecto muito com o meu eu adolescente que tinha muita insegurança e que não se sentia pronto para isso. Então, vira e mexe, eu chego numa prova e eu vejo muitas pessoas muito preparadas para aquela prova e talvez vem aquele sentimento, eu acho que eu não tô tão preparada assim. Tudo bem, eu vou fazer do meu jeito e vai ser diferente das pessoas.
O seu melhor, né? O seu melhor
e
do
é
dia.
E é isso, exatamente.
É muito comum esse sentimento de...
Todos nós, eu acho, todo
mundo.
Ah,
eu não tô pronta. Eu converso com tantas pessoas, assim, que vão pra 21, vão pra 42, porque a distância assusta muito, sabe? Ai, será que eu sei? E eu falo o seguinte, você não treinou? Porque tem que ter preparo.
Tem,
isso
tem.
Aí, se você se preparar, você merece. A questão, quando você falou, né, dessa coisa de, às vezes eu não quero, mas eu vou, isso tem nome, é disciplina, né? É fazer o que você precisa fazer, mesmo sem ter vontade de fazer.
Você mas sabe de onde vem a minha disciplina? Reparar como eu me sinto depois. Porque eu tentava ter disciplina, por muitos momentos da minha vida, eu tentei ter disciplina, e aí eu chegava e falava, nossa, que droga, é muito difícil, é muito ruim. E eu ignorava completamente o depois. Então, depois que acabava a atividade física, eu sentia... um alívio, porque aquela culpa saiu, fui lá, fiz, mas eu não gastava tempo percebendo o pós. Então, tipo, quando eu faço atividade física, seja correr, malhar, pular corda, Eu me dou uns 5 minutos depois, assim. Pra a bochecha aquela... ainda tá rosinha, sabe? A bochecha ainda sentir tá rosinha. O suor ainda tá escorrendo. Aí, pô, eu vou pra um lugar que tem uma vista bonita, perto de uma árvore, sei lá. Qualquer lugar que eu goste, que eu me sinta bem. Ou coloco uma música. E aí eu... Caraca, essa sensação é muito gostosa. Sim. Isso é muito bom. É tipo tá apaixonada, sabe? Que você sabe que tem um monte de química acontecendo ali no seu cérebro e você tá apaixonada. É que tem química acontecendo também pós-atividade física. Então, eu tento perceber esses momentos e lembrar deles quando eu não quero ir, sabe? Sim. Porque quando você não quer ir, sua cabeça tá lá. Ai, mas tá chovendo. Ah, mas tem
você
isso.
Você vai querendo desculpas, assim.
Talvez
né?
não dê tempo. É. Vai ficar muito corrido depois.
É. Quem tem linhas de chegada, eu sempre falo assim, tenha linhas de chegada, né? Mas pra quem tá começando... A pessoa não tem, ela não fica assim, ai, eu tenho que treinar porque eu vou correr uma prova. Ela vai porque ela quer realmente. Então, esse é um ponto, né? Você, depois que termina, olhar e sentir o prazer dessa química. Porque o corpo, quimicamente, e essa química, isso é muito importante falar, você comentou sobre depressão, essa química que o corpo produz, ela é excelente para combater a química da depressão, né? Então, lógico, o remédio, né? Então, as pessoas dizem, ai, tô sentindo depressão, busco médico, primeiro passo, mas com o tempo, você percebendo, colocando atividade física junto com esse tratamento, vai ser fantástico, né? Porque justamente depois você sentir o prazer. Esse pós, né? O pós-treino é sempre muito prazeroso. E se tiver uma boa comidinha depois, hein, Dudu?
Com certeza. Isso daí é um ritual do corredor, né? Um café da manhã
pós-corrida.
Café da manhã
pós-corrida.
É, brunch pós-corrida é meu favorito. Eu tô assim, com a minha listinha de lugares que tem brunch em São Paulo pra apenas ir depois da corrida.
A gente tá nessa daí também. A gente anda descobrindo lugares pra ir depois. Então. Porque é gostoso, você queria um ritual, né? E assim, às vezes assim, ah, mas eu tenho preguiça. Combina com alguém. Combina com alguém.
Com as amigas.
Com as amigas. Combina com alguém de junto, sabe? Vai num lugar legal, vai num parque legal. Ah, eu preciso todo dia? Não, vai duas vezes na semana.
A maioria das pessoas não consegue correr todo dia. Eu sinto que eu falo, eu represento as pessoas que conseguem correr uma vez na semana, a cada 15 dias.
Isso.
Porque a maioria das pessoas tem essa relação. Porque tem trabalho, tem filho, tem faculdade, tem muitas coisas acontecendo.
Sim.
Mas a corrida, ela não é algo que você tem que fazer porque você tem. Você pode fazer e você vai se sentir bem fazendo, então.
Palmas de novo. É isso aí. Palmas direto, porque eu ando muito nessa, né? A gente tá... É muito interessante como vai crescendo e a gente percebe que quanto mais... O ser humano, ele é muito complexo, né? Ele vai encontrando tribos, né? Ele encontra tribos. E aí ele vai crescendo como corredor e ele chega num nível que parece que aquilo lá vira como se fosse... Como se ele voltasse pra escola, que ele tem que tirar 10 toda hora, que ele tem que competir. Se eu tirei 10 e meu amigo tirou 8, ai, você tirou 8. Se eu tirei 5 e meu amigo tirou 10, ai, eu tirei 5. Gente, não é mais a escola. É só você ir lá e se divertir. Essa é a principal função do esporte na sua vida. Isso falando pra galera que já é assim... Nossa, super forte, né? E pra quem tá começando, nunca seja essa pessoa que coloca o esporte como se fosse uma pressão. Tem que ser sempre um prazer. Lógico que se você colocar um desafio, sei lá, vou correr uma maratona, precisa treinar. Mas isso é muito além, sabe? Uhum. Daqui 2 anos, daqui 4 anos, talvez você nem queira fazer, tudo bem também, tá?
É,
tá tudo bem também.
O processo de chegar até uma maratona também é muito legal.
É muito legal, mas tem pressão e é muito importante você saber o porquê que você vai fazer. Isso é fundamental.
É que às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, eu só corri 10, só corri 5,
só
corri 21,
chega assim,
né?
Pra gente falar, eu
parece
só corro
5.
Parece
só maratona, só meia maratona, que
não,
é corredor,
não.
Não,
a maratona é feita de 5 quilômetros também.
Na prova
também.
Direto, né? Quando a gente vai correr uma prova, a pessoa fala assim, qual outra distância que você vai correr? Ah, eu vou correr só 10. Não, você vai correr 10, né?
Vai correr 10. E às vezes chega assim pra mim, ah, mas eu não sou uma corredora muito boa, eu não sou rápida. Eu falo, cara... Não
são 40 mil pessoas que estão aqui, né?
Exato. Quem é o bom aqui é o que ganhou o primeiro. Bom no sentido de, né, o primeiro. Passou lá o pódio, todos nós estamos na mesma linha, galera. Todos nós estamos nos desafiando. Não tem o melhor. Então, não existe... E avançando, né? O pessoal, às vezes, briga num aplicativo chamado Strava.
Ah,
então, olhando pro outro. E fica assim, não, você fez isso... Gente.
É do ser humano isso aí, não tem muito.
Relaxa, né? Curte, porque tem algo que é maravilhoso e que pode estragar se você não souber fazer, é o esporte. Geral, né? Geral.
Bom, vamos falar um pouquinho do filme que estreia hoje?
Ah, quero saber.
Então, gente, eu escrevi esse conto em 2015. É um livro com 4 contos. Eu escrevi o conto da primavera. E
cada um é uma estação?
Cada um é uma estação. Os outros 3 filmes já foram lançados. Estão belíssimos. Um deles, do outono, tem direção do Lázaro Ramos. Uau. Com participação do Lulu Santos. A estreia da Isa como cantora, como atriz. E a primavera se passa em Ouro Preto. Vocês já foram para Ouro Preto?
Eu
nunca fui.
Talvez quando eu era pequena.
Que é uma cidade linda. Mas é uma cidade linda. Eu sou de Minas, né? Uhum. Então, eu tenho um carinho especial por Minas Gerais. E o filme se passa lá e conta a história de uma personagem que estava escolhendo o que ela ia fazer da vida. E a mãe queria uma coisa para ela. E ela sentia que queria outro caminho. Ela queria ser artista. Então, é uma história legal para, não sei, se você tá escutando, tá assistindo e conhece alguém que tá nesse momento da vida, achando que aquela decisão vai definir o futuro para sempre. Esse é o filme. Porque é uma jornada bonita que a Jasmine, a protagonista, passa para descobrir o que ela realmente quer para a vida dela.
Quem é que tá interpretando?
Lívia Silva, que é uma atriz espetacular, muito talentosa. E tem mais outros atores maravilhosos no projeto.
Ai, que maravilhoso.
Então, no Prime.
Isso.
Terminando aqui o podcast, o pessoal já conecta no Prime.
Exatamente. Dá assistir. Pra maratonar os 4 de uma vez. Tem musical, aí tem um filme que é mais sensível, que é o do inverno. Aí tem o verão, que é carnaval lá em cima.
Calor.
Exato. E primavera, que é lindo. A fotografia está impecável. O Bruno, que foi o diretor, ele é, assim, muito gentil, assim, a forma que ele dirigiu o projeto. Então, ele conseguiu traduzir toda a sensibilidade da personagem, que no livro é diferente, né? Porque eu tenho ali todas as palavras para usar, mas ele fez um trabalho muito bem feito.
Nossa, como deve ser, hein, Dudu? Eu não consigo imaginar. Escrever um livro já é... Nossa! E ver se isso tudo tomando forma com pessoas e...
Muita gente
pro Brasil
envolvida.
E pro mundo inteiro.
Eu, quando eu vivi a minha primeira experiência, né, de vender os direitos, eu fiquei surpresa, porque lançar no streaming é lançar para o mundo inteiro em todos os idiomas. Então, eu comecei a receber mensagens de outras pessoas falando, eu sou da França e eu quero comprar o seu livro. Tem em francês? Tipo, não tem ainda. Mas acaba levando a minha história e levando um pouco de como é crescer no Brasil para o mundo inteiro. Porque nós estamos tão acostumados com histórias de fora e que, às vezes, a gente não valoriza ou olha de uma forma tipo, no Brasil. Mas não, se você assiste ao filme, você pensa, nossa, é verdade, aqui no Brasil a gente tem o Enem. Sabe, tipo, processos que são diferentes quando você assiste um filme norte-americano, assim, é diferente para eles. Mas tem toda a nossa cultura, a nossa culinária e o nosso jeito de viver que tá traduzido na história. Então, é legal saber que, graças a esse projeto, o mundo inteiro tá conhecendo um pouquinho mais da gente.
De Minas pro mundo,
Não, e eu gosto muito de conversar e me comunicar com adolescentes, porque eu sinto que é uma fase que muitas coisas são definidas. Uhum. E eu acho muito importante o nosso eu adolescente continuar vivo dentro da gente. Toda vez, todo período de crise da minha vida, eu paro e volto pra Bruna lá, adolescente, criança, e eu descubro uma pista do que eu preciso fazer agora para acertar, para alinhar as coisas. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa oportunidade de olhar para si, olhar para o passado, de entender as preferências antes da vida adulta tomar conta, porque você tem responsabilidade, você assume papéis. Então, mesmo conversando com o público hoje mais velho, eu sinto que o meu papel é... Lembra como você era quando... adolescente? Lembra do que você queria? Lembra dos seus sonhos? Talvez eles tenham mudado, talvez eles levem mais tempo do que você imaginou para se realizarem, mas eles estão ali, estão vivos, e meio que isso é uma bússola para você descobrir para onde você tem que ir. Porque até as pessoas que estão fazendo um trabalho super lindo e que nós consideramos bem-sucedidas, elas também se sentem perdidas. E elas também precisam encontrar o caminho. Então, para mim, assim, a resposta sempre está no nosso eu criança, assim, do que a gente queria ou do que a gente nem sabia que queria, mas já estava ali, sabe? Eu adoro conversar com a minha mãe e tal, sobre a minha infância, para entender um pouco dessa Bruna criança e das coisas que eram detalhes e que foram ficando para trás, mas que hoje fazem sentido e me ajudam a me conhecer mais, sabe? O esporte, por exemplo, tipo, eu gostava de fazer atividade física, não era boa, mas eu gostava e essa pista já estava ali, né?
É o que a gente fala, tudo se conecta, né? Uhum. Uma coisa que não fazia sentido lá atrás, hoje faz.
Exato, e porque infelizmente também nem sempre a gente cresce em famílias que têm condição financeira, que têm tempo para conseguir olhar para isso de uma forma diferente, sabe? E dar as ferramentas necessárias para você poder ir lá e descobrir, ah, isso que me faz feliz, é isso que eu gosto. E também entender que, com o passar do tempo, o que a gente gosta muda. Isso é uma coisa que me pega muito. Porque, às vezes, a gente se apega tanto a uma ideia que, às vezes, nem é nossa. Pode ser de um relacionamento que a gente começou, ou de um grupo de amigos que a gente estava andando, e a gente comprou aquela ideia. Tipo, esse é meu objetivo, esse é o meu sonho, é para ali que eu quero chegar. Aí passa o tempo, você vai chegando mais perto daquele lugar, e você fala, putz, eu acho que não era aqui. E tudo bem, tipo, você abrir mão das coisas que não fazem mais sentido para você. Porque toda vez que você tá segurando algo que não é seu, você tá deixando de carregar algo que te faria feliz, sabe?
É que é muito difícil. Por exemplo, eu era contadora. Uhum. Então, assim, você é contadora. E depois que você começa a trabalhar com o digital, agora eu sou o quê? Né? Então, imagina você largar uma profissão de 18 anos de contabilidade e vai virar o quê? Blogueira? Sabe?
Sim.
É difícil. É difícil. Você
exige coragem.
Exige coragem. Exige você dar um pulo, né? Você dar um avanço. Ô, Bruno, eu te perguntar o seguinte. Você sempre quis ser escritora? Ou isso foi acontecendo com o blog? Você foi percebendo que você tinha esse dom da
escrever? A minha escrita sempre foi muito intuitiva. Como eu tinha dificuldade de falar o que eu tava sentindo na escola, entre os meus amigos, entre os colegas de classe, eu escrevia. Então, frequentemente...
Você era boa da redação. Nós
exato.
Lá, você...
E até a história de como eu publiquei meu primeiro livro é curiosa, porque quem me indicou para a editora foi a minha professora de história do ensino médio, porque ela gostava dos meus textos na prova. E ela comentou com uma amiga num bar, assim, falou, tem uma aluna que escreve muito bem. Aí ela passou o meu blog e tal, a editora viu e publicou meu primeiro livro lá em 2012. Então, as pessoas pensam, você publicou livros porque você tem muitos seguidores. Obviamente, ajudou. Mas foi um pouco porque a professora de história observou ali alguém que se dedicava ao que estava fazendo. Mas eu sinto que a timidez, por anos também, eu achava que, eu preciso não ser tímida. A timidez é um defeito, é algo que me atrapalha. E com o passar dos anos, eu entendi que eu tenho várias habilidades que eu só tenho porque eu sou tímida. Eu sou tímida, então, geralmente, eu tô quieta. Eu tô quieta, eu observo. Se eu observo, eu crio histórias sobre o que eu tô enxergando.
Aprende mais.
E essas histórias vão pra onde? Pro papel. É. E assim eu crio, e assim eu viro artista. Então, se você muda uma característica sua, você perde um monte de coisa junto, sabe? E enxergar a timidez como uma característica e não um defeito foi muito importante no meu processo, assim. Até hoje, vida adulta mesmo, tipo, não é um defeito. As pessoas conseguem conviver com uma pessoa tímida.
E o interessante, assim, que youtuber, instagramer, tiktoker, uma grande maioria são pessoas tímidas. Você deve conviver com outras pessoas, conhecer outras pessoas. A gente também, quando a gente encontra assim, você vê que a pessoa é bem mais tímida, né?
Sim.
No Instagram, ela fala assim, toda solta, tal, mas quando ela tá...
Igual a câmera, a pessoa...
Mas principalmente essa primeira geração, assim, de influenciadores lá, Kéfera, Felipe Neto, que é a galera que começou na mesma época que eu, assim. São pessoas que tinham dificuldade no mundo real, sabe? Sim. E que foram pra internet...
Conseguia falar com a câmera,
exatamente. Depois que virou uma profissão e algo que movimenta muito dinheiro, eu acho que tem todo tipo de pessoa participando. Mas nesse começo eram pessoas tímidas. Então, quando foi pra vídeo, eu falei, não sei se eu consigo fazer vídeo. Mas eu fui adaptando, assim, pros formatos e pro que fazia sentido pra mim, assim. Pra
e funcionar. Você conseguiu dar voz aos personagens no sentido de criar, e aí depois eles são construídos, né? E vão
isso é algo novo, assim, de ver um personagem meu na tela, ver um ator lendo texto, interpretando.
Muito claro que YouTube, no sentido, assim, de uma produção projeção. De cinema, né? Então é um negócio gigantesco.
Eu tô aprendendo bastante. Esses dois projetos me fizeram querer voltar a estudar roteiro, querer entender mais o que tá acontecendo, porque eu fui consultora de roteiro nos dois projetos, e é muito legal. É um universo novo, e que tem muitas pessoas envolvidas. Do momento em que a produtora entra em contato para comprar os direitos até o momento que o projeto sai. São muitas pessoas envolvidas, é muito legal. Porque o nosso trabalho, muitas vezes, é um trabalho solitário, né? Sim. Uma câmera, na sala de casa, falando umas coisas que será que faz sentido isso? Mas você percebe que faz sentido uma criação sua... Uma vez que você vê tantas pessoas envolvidas e engajadas, sabe? Uhum. Então, isso trouxe uma nova, um novo desafio, assim, para minha carreira, sem dúvidas, de criar mais pro audiovisual. Então, é algo que eu quero fazer.
Legal.
E o De Volta aos 15 também vai ser, vai entrar na Netflix.
Isso, a segunda temporada.
Segunda temporada, dia 5 de julho.
É, essa história é muito legal. E acabei de assistir agora os episódios. Ainda não saiu, mas eu assisti e tá muito divertida essa temporada. Mais uma vez, é uma nostalgia, porque a personagem volta pro ensino médio e ela tá ali com a cabeça de 30, mudando tudo no passado e percebendo as mudanças no presente, tipo, o que que muda. Você não, se você pudesse voltar pros seus 15 anos, o que que você faria diferente?
Nossa Senhora! Meu Deus do céu.
Nossa, 15 anos?
É.
Eu ia levar a sério mais o inglês. Eu ia Boa. Levar o inglês a sério. Porque eu ia levar... eu preciso dele hoje pro trabalho e eu tive a oportunidade, eu levei mais ou menos, assim, sabe? Ah, não...
Me identifiquei.
Eu ia levar mais a sério a natação, porque eu era muito bom na natação, só que eu queria jogar bola. Né?
Olha só. E é engraçado, né? Porque quando a gente é criança... As coisas fluem diferente, né? Nosso corpo parece que se adapta mais rápido a tudo, aprende mais uhum. rápido. Eu acho que essa seria uma coisa que eu faria diferente.
Eu tive uma desilusão amorosa com uns 15 anos e isso me traumatizou muito também, viu? Acho que isso tem história
Mas
também.
Mas você voltaria e faria diferente?
Ah, faria. Eu falo assim, ó...
É isso que a Anitta faz na história.
Sai daí, hein? Pula fora. Eu ia dar aquele aviso.
É, então, é mais ou menos isso que ela faz, assim. Ela quer... assim, se conectar com uma pessoa que na época ela não percebeu que gostava dela, mas isso muda tudo no presente. Então, essa coisa de mudar o passado não tá com nada. A gente tem que fazer terapia e mudar o presente.
É verdade.
Não é?
É o passado
é verdade,
você não
adianta, né?
Já foi.
Às vezes, muitas pessoas ficam presas ao passado Exato. E não conseguem mudar o presente,
Mas
né?
a grande lição dos livros, principalmente, é essa, assim. A ideia de viajar no tempo é como se fosse uma terapia mesmo, de... Você segue em frente quando você perdoa algo que aconteceu no passado.
Sim.
Porque uma vez que você tá presa ali, você vai... Fica dando voltas, voltando para ciclos antigos, sabe?
Sim, isso é muito importante, principalmente para quem tem filhos, para não virar uma pressão para os filhos.
Uhum. Né? Você quer que os filhos façam o que você não fez.
Então assim, eu fiz isso aqui. Não, você não pode fazer isso aqui. Você tem que ir... considerar como erro. Na verdade, é tudo aprendizado, né? Uhum. Não existem erros, são aprendizados. E fatalmente, em algum momento, para ele poder seguir em frente, ele vai ter que errar em algum momento, certo?
Sim.
Então, aí você fica meio assim, não, eu fiz assim, agora você vai ter que fazer assim também.
Não, as
Acho
pessoas...
que isso mudou um pouco também agora, né?
As pessoas Pensando... precisam tirar as próprias conclusões. Não adianta, você pode vir com um texto mais lindo, com a lição de moral mais... As pessoas precisam tirar as próprias conclusões. Você precisa ir lá e quebrar a cara. O único jeito que você vai ir para um caminho, que te faz ir para um caminho diferente, é você quebrando a própria cara.
Eu queria muito que minha filha não quebrasse a cara, mas...
Você tem que dar as ferramentas para ela saber colar depois.
Exato, exato. Porque assim, a gente às vezes fica, né? A gente fala, ai, ela vai fazer 15 anos, ela tem 14.
Não, olha só.
E é muito interessante viver essa nova fase. Porque ela não é mais o nosso bebê, ela já é uma mocinha, sabe? Então você olha pra essa nova fase, meu Deus do céu, vai começar a vida, o jogo da vida.
E você sente que a maternidade te faz reviver várias coisas
nossa
da sua própria
senhora,
vida?
Nossa senhora, muito. É que a nossa filha, ela é a melhor versão. Eu percebo claramente, assim,
é
muito, nossa, mil vezes avançada, no sentido de ser muito mais ligada e esperta. Eu acho que essa geração... É muito inteligente. As pessoas às vezes falam, Não, eles são muito mais inteligentes, assim. Tem muita informação.
Uhum.
Tá tudo ali, ó, na mão, no celular, né? Então, eu acho que eles são muito mais ligados e sabem o que querem, sabe? Eu vejo a Duda assim, não no sentido de fazer profissão. E aí é que tá. Não existe mais. Na minha época,
isso vai ter que
18
mudar.
Anos, você tem que entrar numa faculdade, você vai fazer. Que... Você tem que. Eu fui lá fazer administração.
E não
são
mais nem essas
profissões
hoje.
Então,
em dia.
Eu fiz administração e contabilidade. Vou ser a vida inteira contadora. E olha eu aí, fazendo YouTube. Nada a ver com o que eu
Mas
imaginei.
Sem dúvidas, tudo que você aprendeu e você executou sendo contadora te ajuda hoje em dia.
Sem dúvida. É tudo aprendizado. É. Sem dúvida, assim, tudo que você traz junto é aprendizado. Mas eu acredito que, assim, a profissão, para a galera que vem agora, não é mais aquilo. Contador, advogado, médico, dentista, sabe? Coisinhas para professora... Tem tanta coisa que você pode fazer, é tão amplo e você não precisa estar preso a nada também. Se no ano seguinte
você
resolver...
Na nossa empresa, na sua empresa, o que você precisa não, é bem diferente.
Eu
você
fiz informática industrial,
precisa de um...
Pensa, eu fiz informática... CFET, informática industrial. Nossa. A única coisa que eu usei foi HTML, que aí eu fiz meu blog. Fora isso, mas ainda assim, a disciplina, a cobrança, tudo isso me ajudou a levar a sério.
É.
Acreditar nas coisas que eu fazia. Tipo, você se sente capaz, uma vez que você é contador e você lida com o dinheiro de tanta gente.
Sim.
A coisa... Sim. Você acredita em você. Fala, poxa, eu fiz isso.
É.
E vai agregando,
isso é poderosíssimo.
Né?
É poderosíssimo.
Vava, vamos para um ping-pong
antes
de encerrarmos?
Vamos para um ping-pong.
Perguntas curtas, respostas curtas também.
Tá bom.
Se quiser estender também, não tem problema. Prova ou corrida inesquecível?
ASICS Golden Run, foi a última que eu fiz.
Você vai pro Rio?
Não, eu corri aqui em São Paulo só, mas foi demais, demais, aquele céu lindo, e eu fiz o meu melhor tempo.
Olá.
Ai, que maravilhoso.
Se você não fosse escritora, criadora de conteúdo, o que você seria?
Fotógrafa. Eu gosto muito de fotografia.
Boa. Eu achei que você ia falar programadora, né?
Deus me livre.
Antes de uma corrida, de uma prova, o que você come? Eu como 3 pontinhos.
Café. Eu gosto de... eu gosto de bater uma vitamina. Um smoothiezinho, assim.
Ai, que delícia.
E depois da corrida?
Depois um brunch. Tipo, sabe brunch de hotel?
Sei.
Aí eu escolho um hotel que tem uma vista bonita e falo, você merece, linda.
Precisamos viver isso, Dudu.
Boa ideia.
Poxa, aqui em São Paulo tem hotel bom, viu?
Olá, Dudu. Boa ideia.
Boa ideia. Tênis preferido da atualidade, você tem algum?
Gel Caiano.
Ai, que legal.
É, porque eu tenho a pisada pronada, né? Então, foi o recomendado pelo meu ortopedista e é o que eu sinto que abraça o meu pé.
A gente tem duas histórias ótimas com o Gel Caiano. A gente conhece o Caiano.
O criador
o
do
senhor Caiano. A gente já encontrou ele duas
agradece
vezes.
Ele por mim. Fala com ele. Parabéns.
Ele vai se aposentar esse ano.
Não,
é um senhorzinho.
Um senhorzinho japonês, assim. Ele trabalhou muito já.
Eu perguntei pra ele, senhor Caiano, você vai se aposentar? O que, que você vai fazer da vida? Ele, vou ficar cozinhando. Falei,
ele
mas cozinhando o dia inteiro.
Ele gosta
gente,
de cozinhar.
Ele que fofura.
Mas ele merece. Né?
Merece. O legado dele tá aí.
Exato,
entendeu?
Exato.
É um lugar que você gostaria de correr?
Na Itália.
Você tava lá, né? Você foi agora, né?
É, mas eu não fiz prova. Eu passei um mês ano passado lá. E aí eu corri nas ruas e eu falei, nossa, eu quero muito voltar pra uma prova. Então eu tô me desafiando, assim, a me inscrever em umas provas aí e.
Legal. Eu quero que você... Quero não, né? Vamos torcer pra você ir crescendo, assim, no, nas distâncias. Aí você vai fazendo meias maratonas, eita, assim, que eu acho que é bem desafiador e tem umas ótimas.
Eu quero fazer uma meia ano que vem.
Ai, ótimo.
Isso tá, assim, eu já falei pro meu personal, então a gente tá fazendo um treino bem, tipo, de fortalecimento de
vai
corrida.
Vai na boa, vai tranquila.
Pra conseguir ir progredindo, assim.
Tem um circuito que chama Super Halves, que são 5 meias maratonas, que você tem que completar em 3 anos. E daí você recebe uma mandala né? especial.
Ah, eu quero ver sua tatuagem ao vivo depois, que eu achei a coisa mais linda. É legal isso de você ter um circuito, né? Porque você... Sim. Não é só uma corrida, são várias.
É vira um projeto, né?
Uhum.
Você vira um... Fala assim, eu preciso estar bem, porque eu quero correr todas essas.
Exato.
Né?
E pra fechar, qual que é a sua próxima linha de chegada? Seja na corrida ou na vida.
Olha, eu criei um plano pra mim. Porque eu comecei a trabalhar cedo, uma coisa que eu amo. Mas hoje, assim, depois de terapia também, eu percebi como assumir responsabilidades exigiu de mim, sabe? assumi responsabilidade financeira com a minha família, que hoje trabalha comigo e me ajuda. Cada decisão que eu faço. E eu quero ser mãe. E eu sei que para mulher tem um tempo, né, e tal. Então, eu queria, antes de ser mãe, eu queria viver 2 anos estudando e viajando, conhecendo o mundo. E aí, eu coloquei 30 anos. Tipo, quando eu fizer 30 anos, eu vou tirar 2 anos para me conhecer. Para conhecer quem é a Bruna que não tem tantas responsabilidades assim. Porque hoje a minha prioridade é trabalho. Então, se me ligarem agora falando que amanhã tem uma gravação, sei lá, em outro país, eu vou me organizar para ir lá e fazer essa gravação. Então, eu quero que nesses 2 anos a prioridade seja outra, assim. Eu quero aprender coisa nova. Eu quero voltar para a fase de esponja da vida. E eu sei que poucas pessoas têm a oportunidade de viver isso tão cedo. Então, eu queria usar desse privilégio. Aí, eu me organizei. Faz tempo que eu já tô com isso na cabeça, financeiramente. Para, tipo, eu quero juntar uma quantia. Para essa quantia aplicada, pagar as minhas despesas. Porque eu sou taurina, pé no chão, eu preciso de estabilidade para conseguir dar esse passo, sabe? Então, fiz 29 e eu tô muito feliz de fazer ano, desde que eu coloquei esse objetivo na minha vida, porque o 30 tá quase chegando, Então, eu quero muito nesse próximo ano, que eu sinto que eu tô, tipo, ali naquele último quilômetro da corrida, que você sabe que você consegue. Nossa, arrepiou, mais rápido, aqui. Sabe?
Sei.
Então, esse...
Speed final.
Exato. Então, eu tô nesse speed final que, assim, só dessa prova, só dessa chegada. Então, eu quero, com 30 anos, passar 2 anos viajando. Aí, eu quero ficar 6 meses em cada país, aprender novos idiomas e tal.
Que
e aí, com
linda.
32, eu tiro o Gil e engravido. Então, esse é o objetivo, assim. Eu quero muito... Por ter essa experiência com a minha mãe, eu vejo a importância de eu me conhecer antes de ser mãe e assumir uma nova responsabilidade, sabe? Então, essa é uma linha de chegada que eu tô empolgada pra
legal.
Cruzar.
Nossa, se todas as mães pensassem assim, iria ser incrível o mundo, porque, nossa, é realmente isso, é você se conhecer antes da responsabilidade.
Não, e ela merece, 14 anos já trabalhando.
Total, não, eu tô num fluxo, assim, de trabalho, que assim, não tenho o que reclamar, eu amo meu trabalho, É sempre muito divertido, às vezes
não
eu falo, cara, isso é o meu trabalho,
fala.
Mas é o meu tempo, é a
Nós
minha juventude.
Nós temos sorte de trabalhar com o que a gente gosta,
não,
né?
E às vezes eu converso com uma pessoa que conta várias histórias da faculdade, de ensino médio, de festa de bala. Eu nunca vivi isso, porque o tempo inteiro eu estava no computador trabalhando. Não me arrependo, graças a Deus eu segui essa trajetória. Mas eu não quero perceber que eu cheguei lá quando eu já tiver com 60, 70, 80 anos. Eu quero perceber com 30.
Sim.
Entendeu?
Até porque se tudo der certo, você tem mais 50 anos.
Exato.
Não, depois ela vai voltar com só 32, 50. É depois dos 30.
Exatamente. Mas aí eu quero voltar com 32 com uma outra cabeça. Todos os períodos que eu dei uma afastada, assim, e voltei, eu sinto que eu volto com mais força, sabe? Porque
é tipo
você...
comer, rezar e amar, né? Você
Exato.
Vai, se experiencia uma coisa diferente, volta e coloca no...
E cria em cima disso.
Cria em cima disso.
Eu acho que criar é um superpoder, sabe? Todo mundo que cria, seja a arte, criar é um superpoder. Porque você descobre uma forma de ressignificar acontecimentos da vida. E quando você ressignifica, você abre espaço para mais coisa. Entendeu? Então, o meu intuito de me dar esse tempo é abrir espaço, sabe? Aí eu não sei o que vai ter nesse espaço. Eu falo que, tipo, talvez eu queira ter filho com 32 anos. Porque essa é uma responsabilidade que eu sei que eu tenho um prazo. E eu sonho em ser mãe, eu gosto muito de criança. Mas eu quero ser a melhor mãe possível, sabe? E eu quero poder contar essa história para os meus filhos no futuro. E dizer, nessa idade... Eu vivi isso e aconteceu... Porque eu poderia tirar um mês de férias e viver... Mas é diferente quando a sua prioridade é outra, sabe? E eu precisava de estabilidade para assentar minhas prioridades ali. Então, essa é a minha próxima linha de chegada. Estou falando isso agora e estou me preparando para isso. Torcendo para que daqui a um ano eu esteja, tipo, embarcando.
Vai dar certo.
Vai dar certo, já deu. Quando você coloca metas, o universo entrega.
É verdade.
Nossa, foi muito legal, né, Val?
Nossa, foi demais.
Ai, obrigada,
gente. Tô encantada,
gente,
com você, Bruna. Tão
vamos
nova,
correr, vamos correr juntas.
Linda, maravilhosa, adorei.
Obrigada.
E como é que faz pro pessoal te encontrar?
Muito fácil, Bruna Vieira em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. A gente tava aqui falando de rede social, que eu tô me desafiando a criar vídeos diferentes, então... Bruna Vieira e depois os 15 em todas as plataformas.
Inclusive Netflix e Prime,
Exatamente.
Muito bem.
Obrigado, Bruna. Obrigada, sucesso gente. Pro seu filme, pra sua série. Obrigada. Tenho certeza que vai arrasar.
Muito obrigada.
E, pessoal, todas as sextas-feiras nós temos episódio novo aqui no YouTube, também no Spotify, a partir das 19 horas. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, segue a gente, segue a Val, segue a Bruna. E é isso. Muito obrigado, Bruna. Obrigado, Val. Até a próxima.
Valeu, Dudu.
Abraço a todos.
Tchau. Certo.